e participação eclesial realizado ao longo de mais de 3 anos, pretendendo orientar a missão evangelizadora da igreja no nosso país. A cerimônia de lançamento foi realizada no auditório do Elder Câmara, na sede da CNBB em Brasília, e reuniu aí membros da presidência da conferência, bispos, assessores, representantes das edições CNBB e também colaboradores da sede. Esse caminho que foi feito pela CNBB ao longo dos últimos anos estará então sendo agora incorporado aí na vida da Igreja Católica do Brasil. A gente confere agora uma sonora exclusiva no programa 12 em Pauta do cardeal Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que detalhou um pouco sobre a importância desse documento da Ação Geral Evangelizadora da Igreja no Brasil, que vai reger a vida da Igreja Católica até 2032. Vamos conferir.
A Igreja do Brasil tem diretrizes, e isso é importante. As diretrizes querem ser para nós indicações, pistas, horizontes de ação evangelizadora da Igreja no Brasil. É fruto de um trabalho de quase 4 anos, né? Envolvendo as forças vivas da Igreja no Brasil, nos diversos âmbitos, com uma ampla participação de muitas pessoas, comunidades, coordenadores de pastoral, das dioceses, expressões da vida consagrada, enfim, houve realmente um processo muito vigoroso de escuta e que agora chegou nesta redação que nos foi apresentada de forma impressa ontem, e espero que venha de encontro e sejam acolhidas também pelas diversas igrejas particulares, a fim de que, num espírito de comunhão, de sinodalidade, nós possamos avançar com mais agilidade ainda nesse processo de evangelização, diante de uma realidade complexa, de um contexto social delicado, sim, que exige de nós firmeza, mas também uma orientação de fé, de esperança, enfim, aquilo que é próprio do Evangelho.
Aprovadas durante a 62ª Assembleia Geral da CNBB no início do ano, melhor, segundo trimestre do ano, as diretrizes gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil propõem uma igreja em permanente estado de missão, fortalecida pela Palavra de Deus, pela vida comunitária, pela liturgia e pelo compromisso com os pobres, com a justiça social e com o cuidado com a casa comum. Bom, são 12h33 em Salvador, chegou o momento da gente avaliar mais um capítulo da tensão política entre Estados Unidos e Brasil que ocorreu ontem lá na França, em função da finalização do G7, da cúpula do G7, que reúne as 7 maiores potências econômicas do mundo. O Brasil não acompanha o G7, mas foi um dos países convidados a participar dessa edição, convidados pela França, pelo presidente Emmanuel Macron, e durante a finalização desse evento, presidente Lula reagiu a algumas declarações feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Presidente Trump, durante uma entrevista ontem na França, ele afirmou que a situação política no Brasil se tornou um pouco perigosa. A declaração foi dada pelo presidente dos Estados Unidos, que complementou afirmando que o Brasil se tornou um país um pouco complicado. Está falando, segundo ele, sobre aí o fato que o Trump afirmou nessa entrevista que o Brasil teria prendido um dos Bolsonaro Júnior, como se referiu o presidente Trump, à decisão do Supremo Tribunal Federal aí de condenar a 4 anos e pouquinho de prisão o ex-deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que foi condenado ontem pela primeira turma do STF por coação às autoridades jurídicas do país. O presidente Trump também afirmou aí que o processo eleitoral do Brasil é desafiador e que o Brasil joga duro, mas ninguém joga mais duro que os Estados Unidos. Essa fala do presidente Trump, ela teve uma reação do presidente Lula. O presidente Lula afirmou que não pediu reunião com Trump na cúpula do G7, porque o Brasil e os Estados Unidos estão em negociação, e o presidente Lula também afirmou que o presidente dos Estados Unidos não podem se meter, né, nem os Estados Unidos, nem o presidente, nas eleições do Brasil. Vamos acompanhar então o primeiro trecho da fala do presidente Lula ao fim da cúpula do G7 ontem, reagindo à provocação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, especialmente aí questionado sobre o porquê não se encontrou com Trump na cúpula. O presidente Lula respondeu que não se encontrou porque está aguardando a finalização das negociações sobre as tarifas em território brasileiro.
E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio, arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal apreende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Então eu fiz questão de entregar para ele por escrito o que é que nós queremos para combater o crime organizado, o que é que nós queremos sobre a questão de terras raras e minérios críticos, o que é que nós queremos sobre a questão do comércio. Entreguei para ele, inclusive, um quarto documento. O acordo que nós fizemos com o Irã em 2010, entre Índia, entre Turquia e Brasil, que se eles tivessem aceito o nosso acordo, não faria ter matado o Khamenei. Não faria ter bombardeado o Irã. Então entreguei por escrito, porque agora, quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. E eu fiquei surpreso quando, a semana passada, recebo a notícia, sabe, da punição, inclusive colocando as facções criminosas, sabe, como terroristas. E eu tinha falado para ele, essas facções criminosas são terroristas para o povo brasileiro, para o povo das comunidades no Brasil. Não são terroristas como você pensa, eles não querem brigar e derrotar o Estado, eles não querem criar um outro Estado, eles querem dinheiro. Então é diferente. Mesmo assim, não o Trump, mas o Marco Rubio, sabe, anunciou isso. Então, obviamente que eu não tinha o que conversar com ele. Eu não tinha por que pedir bilateral, nós estamos negociando. Olha que terminar a negociação, sabe, se não der em nada, eu não tenho nenhum problema de pegar o telefone, ligar para o Trump outra vez e marcar uma outra conversa.
O presidente Lula também reagiu às críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao processo eleitoral brasileiro, afirmando que os Estados Unidos que precisa aprender com o Brasil sobre a importância da urna eletrônica. Vamos escutar.
Não tem país no mundo e os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com o voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Eu, na próxima vez, eu vou levar uma urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Ah, e a urna eletrônica é tão séria que desde 1989, ela não tinha sido implantada ainda, mas desde aquela época, ou eu sou o primeiro ou sou o segundo. Mesmo quando eles eram governo, eu fui o primeiro. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas dele. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Então a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso.
São 12 horas e 40 minutos. Após escutar esse desdobramento de mais um capítulo da tensão entre Brasil e Estados Unidos, a gente parte agora para o giro internacional desta quinta-feira, porque finalmente temos uma boa notícia. O acordo de paz na Guerra do Oriente Médio foi assinado pelos Estados Unidos e pelo Irã e já está em vigor. 12h40, giro internacional desta quinta-feira no 12 em Pauta.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 18 de junho de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Sob aplausos do presidente francês Emmanuel Macron, o presidente americano Donald Trump assinou na noite de ontem, durante jantar no Palácio de Versalhes, o protocolo do acordo para colocar um fim à guerra no Oriente Médio. Um pouco depois, a imprensa estatal iraniana divulgou que o presidente Massoud Pezeshkian também confirmou a assinatura do documento. Por meio do compromisso, os Estados Unidos e o Irã se comprometem a encerrar de maneira imediata e permanente as operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano, além do fim do bloqueio americano aos portos iranianos e a reabertura do Estreito de Hormuz. Também está previsto que os Estados Unidos e seus aliados regionais elaborem um plano de pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã. Teerã também se compromete a não adquirir nem desenvolver armas nucleares. O acordo final será concluído em um prazo de 60 dias, mas antes, uma cerimônia para selar a assinatura do protocolo entre Irã e Estados Unidos está prevista para ocorrer nesta sexta, em Genebra, na Suíça. A Ucrânia lançou nesta quinta-feira seu maior ataque de drones contra Moscou em pelo menos 2 anos, provocando incêndios ao redor da capital russa e causando perturbações em seus principais aeroportos. Vários projéteis atingiram uma importante refinaria de Moscou, responsável por mais de um terço do abastecimento de combustível da capital russa. A Rússia também realizou um novo ataque com mísseis contra Kiev, levando as autoridades locais a pedirem que a população se refugie em abrigos. Na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, uma pessoa morreu em um bombardeio russo. Aqui na França, a onda de calor se instala nessa quinta sobre grande parte do país, com temperaturas que vão se aproximar dos 40 graus nos próximos dias. 26 departamentos estão em alerta laranja para calor extremo, o segundo mais grave da escala. Esse alerta vai dos arredores de Paris até o leste da França. A previsão é que o fenômeno dure até o início da próxima semana. A rede de transportes ferroviários anunciou nessa manhã o cancelamento de viagens de 71 trens que ligam cidades francesas, temendo panes nos sistemas de climatização. Em Macclesfield, no noroeste da Inglaterra, britânicos vão às urnas para uma eleição legislativa que ameaça o governo de Keir Starmer. Seu principal rival dentro do Partido Trabalhista, Andy Burnham, espera ser eleito deputado no local e tem a ambição de substituir o primeiro-ministro. Os primeiros resultados serão anunciados nesta noite. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas e 43 minutos em Salvador. E agora a gente confere o nosso editorial junino especial do programa de hoje. Vamos falar sobre ele, o licor, esse artefato, essa bebida, essa tradição tão importante da nossa culinária junina, que muitas vezes fica ali esquecida, mas todo São João está lá figurando como protagonista, especialmente na cultura junina do nosso estado da Bahia. O editorial agora especial é com a Licoteria do Palito, a mais famosa da região da Chapada Diamantina, e vamos entender um pouquinho agora no 12 em Pauta sobre a importância do licor para o fazer junino em nosso estado. Vamos acompanhar.
Eu, João Vitor, estou pegando a visão da Chapada Diamantina, mais especificamente no São João do Vale do Capão. Eita coisa boa! E aqui no Capão a cultura junina é muito forte. com aquele forrozinho pé de serra que todo mundo gosta. E tem outra coisa da cena junina que é muito famosa por aqui, o licor, especificamente o licor do Palito. A Licoteria do Palito é uma das casas de licor mais visitadas da Chapada Diamantina e nesse São João o licor não para. Tem licor de tudo quanto é tipo e o meu preferido é o licor de limão. Sem mais delongas, estou com o próprio Palito e já queria começar perguntando a ele por que Palito.
Oh, na verdade, Palito foi apelido de escola, né? E há muitos anos o amigo botou esse apelido de Palito. E eu não gostava, foi assim, uma história longa, né? E com o tempo foi indo, eu acostumei e hoje todo mundo também conhece o Palito.
Todo mundo conhece o Palito, eu perguntei por que Palito, agora eu pergunto quem é Palito?
Oh, Palito sou eu, né? Que nasci aqui no Vale do Capão, né? E é uma história longa, que é massa, né? E do turista, qualquer pessoa, nem conhece pelo nome, só pro Palito mesmo.
Você nasceu aqui no Capão, então, Palito?
Nasci aqui no Capão.
Nascido e criado no Vale do Capão?
Uhum, isso.
E a história dessa licoteria? Como surgiu a Licoteria do Palito? Quanto tempo tem de funcionamento? De onde veio essa ideia de fazer licor aqui no Capão?
Oh, a ideia de fazer o licor era o seguinte. Uns anos atrás, quando eu tinha o quê? 16 para 17 anos, aí tem um grupo de amigos que fazia, que eu inventei a fazer batida. É, e a gente não tinha dinheiro para ir para os bar, para os botecos, né? Eu fazia batida e todo mundo gostava das batidas que eu fazia. Aí levava para casa de um amigo, na época de festa, a gente bebia, comia uma buchada, uma sarapatel, alguma coisa assim, e tome-lhe cachaça. Quando um belo dia eu estava fazendo essa batida, minha mãe falou assim, ah, Palito, tinha professora que fazia licor de rosas. Eu falei, como é, minha mãe? Falou, não sei. Aí deu aquele estalo na cabeça assim, falei, minha mãe, de hoje em dia eu tô fazendo licor. A história começou daí.
Do licor de rosas começou sua história com licor. Foi o primeiro licor que você fez?
Não, o primeiro licor que eu fiz foi de jabuticaba. Fiz o primeiro ano, levei pra forró, saiu mais ou menos. Segundo ano, a galera gostou. O terceiro, a galera adorou e aí não parei mais.
Quantos anos você tinha, Palito, nessa época?
Eu tinha 17 para 18 anos.
Então, desde 18 anos, você fabrica licor.
É. E foi uma invenção minha, que não existia licor no Vale do Capão. Então, a história do licor meio foi criado por Palito, aqui no Capão.
Olha, gente, a gente está conversando com uma figura histórica aqui da Chapada Diamantina do Vale do Capão. E essa licoteria que a gente está nesse momento, Palito, em que momento ela foi construída, como ela surgiu, quanto tempo ela tem de funcionamento?
Ó, já faz um bom tempo, tem uns 20 anos, mais ou menos. Só que, quando eu comecei a fazer o licor, não tinha licoteria. Eu só vendia na época do São João. E colocava nas lojinhas. Quando eu ia pegar os licores, o dinheiro, a galera só a comissão, né? Não estava valendo a pena para mim. Aí quando foi um belo dia, eu falei assim, ó, eu vou abrir a cachaçaria. Eu deitado, que eu gosto de fazer essa pergunta para mim, eu me responder, né? Aí um belo dia eu estava deitado assim, falei, ó, eu vou abrir a cachaçaria. Eu pensando comigo mesmo, falei, mas cachaçaria eu tenho que viajar longe para pegar cachaça, que aqui não existia transporte, assim, como hoje que entrega, né? Aí eu deitado, eu mesmo fiz a pergunta para mim mesmo, eu falei, se você trabalha com licor, em vez de cachaçaria, por que não licoteria? Aí foi tudo de ideia minha também. Aí já acordei com aquele espírito, vou abrir a licoteria e abri, deu certo.
Que maravilha, deu muito certo. Aproveito aqui para convidar todos vocês que estão acompanhando essa matéria para vir ao Vale do Capão visitar, é um ponto imperdível. Vir no Vale do Capão tem que passar no licor do Palito, gente, é muito bom realmente. Agora o povo acha, Palito, que você fabrica o licor, não só você, todo licoteiro, parece que um dia antes prepara o licor e no dia seguinte todo mundo está tomando. Não é assim, né? A verdade é que o licor precisa de todo um tempo para ser preparado. Conta para a gente um pouquinho como é que funciona essa dinâmica de produção do licor.
Pelo menos os licores que eu faço, eu deixo de infusão de um ano para o outro. Tem licores até de 4 anos, como de jabuticaba, que eu fiz uma colheita antes da pandemia, né? Então, meu licor todo é envelhecido, é de um ano para cima, bem mais.
E dá para fazer licor de tudo quanto é coisa? O que tem licor de quê aqui na Licoteria do Palito?
Dá para fazer de muitas coisas, tanto faz de folhas, de ervas, de raízes e de frutas. Como aqui mesmo tem um de limão com gengibre, que é um que mais sai, limão com açafrão, que é o cúrcuma, e limão com canela. E também o pessoal curte muito, muito. E outros que... Né?
Esse limão com canela é o meu preferido. Não posso nem falar que é a dose preferida. Você que vem aqui no Capão passa para conferir. Palito, tem um mais difícil de fazer e um mais fácil?
Tem. O chocolate mesmo é um dos mais difíceis de fazer, porque você tem que fazer no banho-maria, tem que pegar um chocolate de qualidade, né? É... Mas os outros não, os outros de infusão, né? São todos, sim. É difícil? É, porque assim, você tem que deixar um ano, né, para fazer um bom licor. Porque licor feito de um dia para o outro não é licor, é batida.
É batida, pega a visão, minha gente, não é licor, é batida. Ô Palito, me conta uma coisa, a licoteria funciona todo ano? Quem vem aqui no Capão sempre vai encontrar a licoteria aberta?
Ó, sempre não, mas tem dois dias na semana. Que é, eu não estou viajando, que é sexta e sábado. Todo dia, toda semana funciona.
Funciona então a licoteria do Palito toda sexta-feira e todo sábado, quando você não está viajando. Quando você está aqui no Capão, é de lei, toda sexta, todo sábado, a licoteria aberta.
Sim. Agora sim, não tem horário fixo, né? A partir de 8, aí vai até mais tarde.
Maravilha. Ô Palito, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria perguntar a você por que é tão importante o licor para a cultura junina. Quando chega São João, todo mundo pensa, quero tomar um licorzinho automático. Às vezes a gente nem toma durante todo o ano, mas chega início de junho, a gente já sente o licor, o sabor do licor na boca. Por que você acha que essa bebida é tão importante, tão fundamental, tão registrada na cultura nordestina, na cultura de São João?
Olha, eu acho, no meu ponto de vista, porque como São João é época fria, e o licor é uma bebida que esquenta, que aquece, né? Ele esquenta de dentro para fora. Então todo mundo vem curtir para tomar o licor por causa disso.
Maravilha. Agora convido o povo para vir aqui na licoteria do Palito tomar um licorzinho desse e a gente se apaixonar.
Meus amigos, então convido a todos vocês que quando quiserem vir aqui para o Capão, passe na licoteria para vocês gostarem do melhor licor.
Olha que maravilha, obrigado ao Palito mais uma vez, fica o convite para todos e todas aí participarem, acompanharem, que for para a região da Chapada Diamantina, dá um pulo lá na licoteria do Palito, viva a nossa cultura junina, né gente? Mas são 12h51, vamos dar o start ao Giro Esportivo com Matheus Santos. Matheus, muito boa tarde, o que é que há de destaque nesse clima que estamos vivendo, esse clima de Copa do Mundo, Matheus Santos?
Muito bom dia, João. Um abraço para você e todos os nossos ouvintes telespectadores. Começando com esse ainda clima de torneio internacional, muita coisa acontecendo. Ontem tivemos grandes jogos acontecendo, estreias de seleções novamente. Tinha falado sobre a primeira jornada, né, que tinha começado entre Áustria e Jordânia, né? E ontem, logo em seguida, né, quando acabou aqui o programa, tivemos um encontro histórico da República Democrática do Congo, conseguindo empatar com a seleção de Portugal por 1-1, grande estreia para o Congo, a República Democrática do Congo e Portugal, uma estreia frustrante. Em seguida tivemos, na minha visão, o melhor jogo da Copa do Mundo disparadamente, pois a Inglaterra vence a Croácia por 4-2, a Croácia que chegou a empatar duas vezes, saiu atrás do placar, empatou, saiu atrás do placar de novo, conseguiu empatar no segundo tempo, Inglaterra domina e faz 4-2, vence muito bem a seleção inglesa, o melhor jogo da Copa na minha visão. Que jogo a gente acompanhou ontem? Seguida, a estreia de Gana, a estreia de Panamá e a volta de Gana, né? Panamá também voltando a uma Copa do Mundo, né? Panamá que jogou a Copa de 2018. E o Gana, a equipe da Gana venceu por 1-0, gols nos minutos finais ali praticamente. Grande vitória da seleção ganesa. Seleções africanas dando muito trabalho, um bom início de Copa do Mundo para as seleções africanas. E para encerrar, a vitória da Colômbia, que é outra representante da América do Sul, além da Argentina, vence mais uma vez o Uzbequistão pelo placar de 3-1. Tivemos um encerramento praticamente da primeira rodada da Copa do Mundo ontem e hoje já começa o início da segunda rodada deste torneio internacional, que vai prometer muita coisa. Lembrando que o Brasil joga amanhã às 21h30, enfrentando a equipe do Haiti. O Brasil precisa somar pontos para esse placar. Teremos Tcheca e África do Sul, já já a bola rola. Em seguida, Suíça e Bósnia e Herzegovina, Catar e Canadá, e México e Coreia do Sul em encerramento. Falar um pouco do Brasil antes de encerrar. O Brasil segue treinando. E a informação que chegou agora há pouco é: Neymar está fora do jogo contra o Haiti. Neymar vai ficar na Filadélfia para passar por tratamento intensivo na panturrilha para que ele fique à disposição na terceira rodada contra a Escócia. Neymar nem viaja com a delegação, vai ficar ainda se recuperando, mas as boas notícias é que o Neymar já está treinando em campo e o processo da lesão na panturrilha a cada vez vai sumindo aos pouquinhos.
Maravilha, Matheus. Você respondeu a pergunta que eu tinha feito no programa de ontem sobre a participação do Neymar. Tivemos uma instabilidade de sinal, sim, mas hoje você retornou, então, trazendo essa atualização que o Neymar não participa, então, do segundo jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo. Torcemos que ele se recupere, né, e dê conta de participar aí nos jogos futuros. Matheus, muito obrigado. À noite, né? 6 horas, a gente está tendo um especial, né? Da equipe esportiva.
Planeta da Bola, o especial Planeta da Bola, todo bate-papo, convidado, falando tudo da Copa do Mundo a partir das 18 horas, 2 horas de programa aí, para a gente desfrutar também informações da seleção.
Maravilha. Obrigado, Matheus Santos. Até amanhã com mais informações esportivas.
Um abraço.
Bom, gente, são 12h55. Para finalizar o programa de hoje, eu queria falar com vocês sobre... De 18, né? Hoje é 18? 18 de junho, pois é. Hoje, a Maria Bethânia celebra 80 anos de idade. A nossa baiana, nascida em Santo Amaro da Purificação, é uma das cantoras mais reverenciadas em território nacional e internacional, uma das maiores e mais influentes vozes da música popular brasileira, com a carreira marcada por interpretações únicas. A Bethânia possui mais de 6 décadas de discografia, construiu um legado inestimável, acumula 2.000 gravações cadastradas e é uma das artistas que mantém vivas obras de compositores consagrados. Seu impacto cultural é celebrado em todo o mundo. Mas recentemente tivemos aí o show Maria Bethânia com Caetano, né, que rodou o Brasil, os dois irmãos santamarenses. E aquela menina que lá no início da carreira cantou o Carcará, substituindo Nara Leão, tomou o coração do povo brasileiro com um timbre único, potente e a materialização do estado da Bahia para o mundo. Viva aos 80 anos da nossa abelha rainha Maria Bethânia. E é com essa motivação a gente termina o programa de hoje. Obrigado, Nilson Silva, pelo comando da nave da Rádio Excelsior. Obrigado, Marquinhos Santiago, pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Fiquem com Deus e viva Maria Bethânia.
Ela na janela da composição. Coelho Neto é logo ali, logo depois de Acari. Pra quem vem lá de São João de Meriti, que aliás nem tem metrô, mandando até Pavuna eu vou. E todo dia, mesma hora, ela embarca naquela estação. E foi assim que então se deu, ela sentar-se ao lado meu e deslizando sobre os trilhos da conversa pela linha 2 a 2. Aí ela falou: a negra mina, mãe de uma negra menina, filha de comunidade, que ralou essa guerreira lá do Morro da Pedreira pra fazer a faculdade. Se formou, ainda mora no mesmo lugar, não quer sair de lá, só quer comprar uma casinha espaçosa no asfalto na subida da colina. Que menina, que amor de pessoa, que conversa boa que a gente trocou. Perguntou quem eu era, se era fácil ou difícil o ofício do compositor. Que amor de pessoa, que conversa boa que a gente trocou. Perguntou quem eu era, se era fácil ou difícil o ofício do compositor.
Pra responder, prometi que pra ela faria uma linda canção assim, pra descrever a história de vida bonita que ela contou pra mim. Pra resumir, na central da cidade ela desembarcou e eu segui pra Zona Sul. Foi assim que nasceu esse samba.
Coelho Neto é logo ali, logo depois de Acari. Pra quem vem lá de São João de Meriti, que aliás nem tem metrô, mandando até Pavuna eu vou. E todo dia, mesma hora, ela embarca naquela estação. E foi assim que então se deu, dela sentar-se ao lado meu e deslizando sobre os trilhos da conversa pela linha 2 a 2. Aí ela falou: a negra mina, mãe de uma negra menina, filha de comunidade, que ralou, essa guerreira lá do Morro da Pedreira pra fazer a faculdade. Se formou e ainda mora no mesmo lugar, não quer sair de lá, só quer comprar uma casinha espaçosa no asfalto, na subida da colina. Que menina, que amor de pessoa, que conversa boa que a gente trocou. Perguntou quem eu era, se era fácil ou difícil o ofício do compositor. Que amor de pessoa, que conversa boa que a gente trocou. Perguntou quem eu era, se era fácil ou difícil o ofício do compositor.
Pra responder, prometi que pra ela faria uma linda canção assim. Pra descrever a história de vida bonita que ela contou pra mim. Pra resumir, na central da cidade ela desembarcou e eu segui pra zona sul. Foi assim que nasceu esse samba.
E lá vou eu e lá vai ela na janela da composição.
É isso aí, Betânia, cria da comunidade.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1 De bem com a vida.
Utilidade pública, com o doutor Ivan Paiva.
A convulsão é uma coisa que assusta a quem está presenciando. Se você presenciar alguma pessoa tendo uma crise convulsiva, se debatendo no chão, de imediato, coloque essa pessoa deitada, busque um local seguro para que ela fique e deixe ela ter os seus movimentos de forma que não bata em algum lugar. Caso essa crise não passe, ligue para o SAMU 192 e busque informações de como proceder com esse paciente. Discando para o SAMU, você vai ter as orientações necessárias e, caso seja necessário, o médico enviará uma ambulância para prestar assistência a essa pessoa.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Conquistar que enche o peito. Sentimento mais que comum.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, governo do Brasil.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde para você que está sintonizado aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. E quanta alegria, quanta honra receber você aqui no nosso programa Fora da Caixa. Deixa eu te acolher, você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda, porque a casa é sua. Pode entrar, pode sentar, pode ouvir o nosso papo e pode também interagir com a gente. O programa Fora da Caixa foi pensado para você, que é empreendedor, que é empreendedora e que tem o seu negócio e que faz a diferença no mundo dos negócios. Mas hoje, excepcionalmente, o nosso programa não vai trazer essa pauta do empreendedorismo, e sim também falar de construção e de propósito, porque empreendedorismo que não tem propósito não vinga, né? Como a gente fala, o empreendimento, muito difícil quando ele não tem alma, quando ele está pautado só no lucro, na venda, ele não sobrevive, porque é preciso ter alma para que o negócio possa continuar. E hoje nós vamos falar de uma instituição que tem muita alma. Há 50 anos, vem trazendo assim a força, né, da presença, da cultura, também do intelecto, e trazendo também na sua marca essa questão também de você levar o conhecimento à educação. No ano em que a Academia de Letras e Artes Mater Salvatores está celebrando o seu jubileu de ouro, nós vamos receber Ângela Araújo, ela que é presidente da instituição, para esse diálogo aqui enriquecedor. Ângela, quanta honra, minutos, né? Corrida agora, contagem regressiva para logo mais no final da tarde, início da noite, esse momento de encontro, de convivência e de celebração pelos 50 anos da Mater Salvatores. Como é que está o coração e os preparativos nesse momento?
Boa tarde a todos. É muita alegria poder vir aqui novamente com você mais uma vez, Patrícia. Nós estamos muito felizes, né? Porque 50 anos é um tempo bastante significativo. E, na realidade, a academia ela começou a ser pensada um pouco antes, né? Desde 1972, quando o padre Sanches, jesuíta, juntamente com o professor José Nilton Alves de Souza, eles juntos fizeram uma conclamação com o objetivo de fundar uma Academia Mariana de Letras e Artes. Né? Então, proclamar, através das artes e das letras, as glórias de Maria Santíssima.
Olha.
Também estudar história, literatura e a arte mariana de modo geral, as do Brasil de modo particular e as da Bahia de um modo especial. Então, também outro objetivo é viver e difundir nos meios dos cultos a devoção à Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e Mãe Nossa.
Que coisa linda, né? E como que a arte pode também cumprir, né, Ângela? Você que é uma pessoa também muito ligada à arte através da sua convivência com o OPA, com o Grupo de Oração pela Arte, que é uma referência dentro aí da igreja, dos movimentos também nessa área da arte e da cultura. E aí como podemos, né, exaltar, enaltecer essa figura de Maria através das artes? Quantas composições, né, quantas telas, quantos escritos a gente pode ter e tem aí sobre Nossa Senhora? Com certeza é uma fonte inesgotável de inspiração, né, a vida de Maria.
E é muito interessante que a gente cada dia descobre uma nova invocação, uma nova devoção pelo mundo, né? Nós temos correspondentes em outros lugares e sempre recebemos algumas informações assim. Então, além daquelas invocações famosas, como temos Fátima, Lourdes, né? Nossa Senhora das Graças e tal, tem muitas invocações que são particulares de um local, de uma cidade, de um país. Então, isso é muito enriquecedor. E a arte, como sempre, é uma das formas mais maravilhosas que eu acho que a gente tem para chegar até a oração, através da música, através da dança, do teatro também, da expressão corporal. Tudo isso são formas da gente louvar a Deus, louvar a Maria Santíssima.
E a arte, Ângela, acaba sendo também esse que deposita também, né? Acolhe toda a nossa manifestação também de amor. O artista, quando coloca ali, quando imprime, materializa numa obra, ele deixa ali impresso também seu sentimento, sua fé, sua devoção. E aí isso pode chegar até a gente, né? Ao contemplar uma obra de arte, estar próximo, ouvir se for uma sonata, se for uma música, prestigiar se for uma peça, mas contemplar uma tela. E aquele mesmo sentimento, muitas vezes, fica também impregnado e passa para a gente, né, através dessa obra.
Nós temos, você falou das obras como um todo, vamos particularizar agora a pintura.
Sim.
Nós tivemos um acadêmico, que é o Padre Pinto, né, de saudosíssima memória, que era uma pessoa que eu queria muito bem. O Padre Pinto era nosso confrade e ele pintou e doou para a academia 50 telas com as 50 invocações de Nossa Senhora.
Olha.
Uma coisa belíssima. Essas telas ficaram guardadas durante muito tempo na Igreja da Vitória. A Igreja da Vitória entrou em reforma durante um tempo, né? Logo depois, o Padre Luiz, que também é acadêmico, falou comigo, dizendo sobre essas telas. E nós tiramos essas telas de lá e levamos para a Arquidiocese. E fizemos um termo de doação dessas obras para a Arquidiocese.
Legal.
Agora, com esses 50 anos, nós pensamos em fazer uma exposição. Chegamos daí à Arquidiocese, através do padre Carlos André, vimos as telas e íamos fazer uma recuperação, mas, infelizmente, nós resolvemos de uma forma muito, com um tempo muito curto.
Sim.
E não é tão fácil assim se montar uma exposição, cavaletes ou não, ou seja, de que forma for. Então, para hoje, nós não conseguimos chegar.
Mas
é uma coisa que está prometida para nós mesmos. Nós vamos fazer uma exposição esse ano ainda das 50 telas do Padre Pinto.
Tá valendo, né, gente? É um ano de jubileu, né? Hoje é só o dia que marca, mas tem aí até o final do ano para celebrar essa conquista. Afinal de contas, são 50 anos de caminhada. E o que a gente pode falar, né, dessa trajetória? Você está recente aí, não na academia, mas nesse papel, nessa cadeira de presidente, nessa missão que está à frente, mas por trás de você tem toda uma equipe, tem um grupo, tem os próprios mortais aí, né, os próprios membros. Mas o que a gente pode dizer ao longo desses 50 anos e o que a gente pode também prospectar para os próximos, né? Hoje, com tantas possibilidades das redes sociais, as novas tecnologias, de fazer com que o conhecimento e a história da Mater Salvatoris Salvatore chegue cada vez mais a um número maior de pessoas, né, Ângela?
Nós precisamos fazer uma divulgação maior, não é?
Sim.
É, fizemos agora o nosso site, brevemente ele vai estar bem mais na ativa, agora ainda está no começo. Nós temos o Instagram da academia, que o nosso secretário, que é Luan, sempre está colocando as informações mais recentes, ele colocou inclusive hoje o convite, né? E divulgar realmente, que a partir do momento que a gente tenha mais informações no nosso site, a gente pode divulgar para que as pessoas entrem, não só consultem, mas também colaborem com outras curiosidades, outras informações, que realmente é um assunto que é inesgotável, né? Eu estou na academia tem 11 anos, né? Vai fazer 11 anos, eu entrei em outubro de 2015, né? Então vou completar 11 anos e estou assim recentemente, ano passado para cá, estou ocupando essa função de presidente, que é uma honra muito grande para mim, mas pensei quando você convidou, de também citar algumas pessoas que foram, digamos assim, os embriões da academia, foram as pessoas responsáveis por dar esse passo inicial. Eu já citei o padre Sanches, jesuíta, o professor José Nilton Alves de Souza, que faleceu ano passado, que é uma pessoa assim, que viveu a academia todo esse tempo. O professor José Nilton, ele faleceu com 102, 103 anos de idade, mas esteve presente todos os momentos. Quando ele não podia, ele ficava online, ouvindo, realmente uma dedicação. Hoje nós vamos fazer uma homenagem a ele na nossa sessão de hoje. Também a professora Edith Mendes da Gama e Abreu e Maria Dulce Calmon Bittencourt de Pinto de Almeida, que foram pessoas assim, que praticamente começaram, né, com essas ideias, né? Então a conclamação, o estudo, como seria feito, etc. E aí foi feito também com o professor João Fernandes da Cunha, né, que eu tinha citado anteriormente. Isso foi feito, então, o anteprojeto, foi lançado, o cardeal Dom Avelar Brandão Vilela deu o autorizo dele, assumiu, e logo em seguida foi, então, criada a academia no dia 18, realmente a instalação foi justamente 18 de junho de 1976.
Então, para quem está ao vivo, né, Ângela, perdão, só um parêntese aí, então hoje, exatamente, grava aí essa data histórica, nós estamos no dia que foi criada, nesse dia 18, celebrando com você, fazendo esse marco histórico dessa caminhada de meio século e abrindo aí, né, as comemorações, celebrando esse ano jubilar e também já abrindo caminhos para o futuro aí da Academia Mater Salvatore. Pode continuar, por favor.
Nós vamos ter, então, aproveitando que você já começou esse assunto, nós vamos ter, então, hoje uma missa, às 17 horas, no Instituto Feminino, seguido dessa sessão solene, onde a gente vai prestar uma homenagem ao professor José Nilton. Vamos fazer também uma saudação ao nosso arcebispo, né, que esse ano também ele está completando os 25 anos de ordenação episcopal, o doutor Sérgio também estará presente entre nós. E nada assim tão maior, porque a gente não faz aquela solenidade toda, mas é uma coisa mais informal, mais orante realmente, e agradecer e fazer também lembrança de tantas pessoas que passaram, né, pela academia, como o Monsenhor Gaspar Sadó, que está na atividade, né? Quando a academia começou, ela se reunia na Igreja da Vitória, muito por influência do padre Sadó, que se reuniu lá até quando a igreja entrou em reforma. Também o desembargador Antônio Carlos Souto, que foi o primeiro presidente da academia, o professor José Nilton, eu já falei, o Manuel Lessa Ribeiro, que foi secretário, e o professor Orlando Bahia Monteiro. Então esse núcleo foi o núcleo inicial da academia, a quem a gente agradece, reverencia e procura dar dentro das nossas possibilidades e atualizando para o momento atual a leitura disso, a forma da gente louvar e prestar homenagens à Nossa Senhora.
Nossa, cada pessoa dessa tem uma ligação, Ângela, agora explicando um pouco pra gente, para quem talvez não entenda um pouco a dinâmica, né, de uma academia, de fazer parte de uma academia e de ter o seu nome lá e ter um assento também nessa academia. No caso da Mater Salvatore, né, que tem aí a Mãe de Deus como centro, qual é o critério para fazer parte, como se tornar um membro da academia?
Normalmente, dois confrades ou confreiras, né, atuais, fazem indicação desse candidato. Esse candidato ou candidata deve apenas ter essa devoção à Nossa Senhora e atuar de alguma forma no campo das artes ou das letras, né? Não precisa ser ou artista ou escritor. mais precisa realmente é ter essa devoção à Nossa Senhora. Porque justamente na ideia inicial se falava que seria uma entidade cultural cujo objetivo é reavivar a personalidade da excelsa Mãe de Deus no campo das letras e das artes. Né? Então, esse é o objetivo que a gente persegue até hoje. Então, sim, qualquer pessoa que tenha essa devoção mariana pode procurar alguém, certamente vai ter algum conhecido que faça parte da academia para que tenha essa indicação. Não é nada absurdo. Eu mesmo, quando fui indicada, eu falei, só a palavra academia me assusta, né? Você me conhece há tantos anos. Eu não tenho nenhum perfil de uma acadêmica no sentido do que a gente conhece como acadêmico, não é? Eu realmente não sou. Eu falei, gente, literalmente, não é falta de humildade, não. Eu não me sentia à altura. E realmente eu acho que é uma honra, não deixa de ser.
Claro.
Né? Eu, na segunda vez foi que eu realmente aceitei, retrucando muito. Por isso, mas porque eu achava que não era realmente uma pessoa para representar dessa forma, que eu acho que é realmente uma grande honra. Hoje nós já temos pessoas mais jovens também na academia, né? A gente vai renovando, e o objetivo é isso. Vinham entrando pessoas, tanto homens como mulheres, que tenham essa devoção. Hoje o nosso secretário, por exemplo, Luan é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito ligada nas coisas de Nossa Senhora, ele é da Federação das Congregações Marianas, e tem feito um trabalho muito bom, é assim, um braço direito para mim e para a academia como um todo, né? E eu aproveito até para agradecer a você, viu, Luan, não sei se você está me ouvindo, mas eu nem avisei as pessoas, esqueci que hoje foi um dia tão corrido, sim, que eu esqueci de colocar no grupo, só na Cecília, que infelizmente não pôde comparecer. Luan Sacramento Bonfim, eu estava procurando aqui o nome dele.
Ah, legal, estão todos contemplados aí, as pessoas, né? Hoje exatamente a data, essa celebração, que é algo simples, né, dentro das possibilidades da academia, mas muito significativo, não pode deixar uma data como essa passar a ser uma referência, né? E sem agradecer, ter a oportunidade de agradecer de fato aquelas pessoas, né, que contribuíram para a criação da instituição. Aí você fala o padre Manuel Sanches, né, professor José Newton Alves de Souza, professor João Fernandes da Cunha, a acadêmica Edith Mendes da Gama, tô vendo aqui a publicação de vocês de Abreu, professora Maria Dulce Calmon.
Isso.
Sim.
É... E também eu falei também do Monsenhor Gaspar Sadoc, né, da Natividade.
Tá.
O Antônio Carlos Souto, que foi o primeiro presidente.
Sim.
O doutor Manuel Lessa Ribeiro. E também Orlando Bahia Monteiro. Esses fizeram parte da primeira diretoria da academia, Mata Salvatore.
Uma academia mariana, né? A gente já tem outras experiências, essa é a experiência única aqui em Salvador, ou é algo que vocês já também recriaram a partir de outras experiências já semelhantes?
Eu não sei lhe responder isso. Sim. Aqui em Salvador, que eu saiba,
é primeiro.
Uma academia mariana, eu acho que é a única.
Uhum.
A gente está começando a fazer alguns contatos com outras academias. Tem uma academia,
legal,
não sei se com esse título, mas tem também, não sei se é em Aparecida, Ana Cecília saberia responder. Mas sei que a gente está em contato com algumas outras para começar a abrir mais, a ampliar mais esse relacionamento, né? Essa troca de experiências e de conhecimento.
Entendi. E tem todo um acervo, Ângela, assim, cada membro dessa academia ele precisa ter necessariamente uma obra, ter escrito alguma coisa, ter feito algo?
Não
necessariamente.
A academia, durante um tempo, ela lançou revistas, tipo livros, né? Então nós temos acho que 11 volumes. E naquele período está tudo documentado. Existe um período da academia que a gente praticamente não tem nenhuma informação, porque até o livro das datas a gente não encontrou. Então existe um hiato, a gente apenas sabe quem eram as pessoas que estavam fazendo parte, etc. Mas agora a gente está tentando recolocar no eixo o que a gente tiver, né? Para que essa memória fique arrumadinha para quem queira fazer algum tipo de consulta.
Certo. Então, aí, é um registro. Por isso é a necessidade, né, de registrar, de estar celebrando, porque a partir de agora essa história começa a ser contada com essa nova direção e com todos os membros da academia. Eu acho que um dos compromissos, com certeza, dessa gestão é exatamente fazer esse levantamento, esse apanhado, esse resgate histórico, para que a gente possa reconstruir essa história dentro daquilo que for possível. E, a partir de agora, estar com esse olhar sistemático, atento, a cada passo, a cada momento como o de hoje, tudo ali registrado, para que quem venha mais à frente possa também estar bebendo dessa fonte e conhecer essa história, né, Ângela? Acho que é muito importante a gente ter essa academia aqui na nossa cidade. Aqui mesmo na rádio nós temos o Padre Danilo, né? Temos também a nossa Tassiane Melo, que fazem parte.
Tassiane, exatamente. Sara também da Pascon faz parte. Sara é uma das mais novas a tomar posse, né, Sara? E temos também alguns padres, né? O padre Luiz Simões, nós temos o padre Danilo, como você já citou, sim, temos o padre Adilton, o padre João de Ferrari e o João Carlos Petrini, que inclusive é quem vai presidir hoje a missa, o padre Adilton, o padre Gilson Magno, também faz parte da nossa academia, Dom Estevam também, agora já está como emérito. Então, temos também esses sacerdotes, e hoje não estarão todos presentes, mas teremos, acho que, 4 sacerdotes que vão concelebrar com o Dom Petrinho.
Maravilha, celebrar esse momento. Enaltecer, né? Maria, gente, quanta coisa linda a gente pode...